Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
6:03 na Bahia, 6:03, bom dia, mesmo com a voz, né, não 100%, mas estamos aqui para mais um Tropa de Elite. Hoje é quarta-feira, 19 de janeiro, amanhã é dia de São Sebastião, um dos padroeiros da nossa Ilhéus, hein? E até às 8, no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Emprestacred, NP Materiais para Construção, Premoldados, Guanabara e Nova Mistura, tem Tropa de Elite no ar. Para dar o seu bom dia, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Ele que é devoto de São Sebastião também, porque é padroeiro lá de Maraú, rapaz. Diz.
Marinho Santos!
E chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado. Sim, sou devoto de São Sebastião. Em Ilhéus e Maraú. Maraú que vai ter, né? É festa.
É, a festa.
De São Sebastião.
Somente a parte religiosa.
Às 9 da manhã.
9 religiosa. E
o Padre Genário
tá lá.
Tá lá.
É, o bispo, inclusive, o Dom Giovanni Cripa, esteve lá em Maraú.
É, inclusive, o Padre Genário conta com a presença de Marinho Santos e Robertinho Scarpita na cidade simpática e acolhedora de Maraú. Beleza?
Beleza.
É neste clima que nós estamos chegando com mais uma edição da série. É do programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com Robertinho Scarpita, porque aqui, ó, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. É a metralhadora da informação até as 8.
Pois é, rapaz, essa virose aí pegando muita gente, tem que tomar cuidado, né?
É
tomar
muito...
cuidado aí.
É, chega ali em Sergipe e pergunta qual o melhor mel que você tem aí.
O mel de Sergipe é o...
Sergipe da farinha.
É o mel que resolve a virose.
Resolve.
Um abraço. Um abraço para a turma 10 aí da Central de Abastecimento Barro do Malhado. É, todo mundo que está curtindo a gente. Pessoal que vai nas estradas dando carona, 102.9. Minha amiga, dona de casa. Você que é trabalhador. Você que está saindo do plantão agora. Bom descanso. Para você que está entrando na labuta agora. Um bom dia de trabalho. Daqui a pouquinho a gente interliga toda a região, os nossos correspondentes, o time ainda está desfalcado, né? A Nath volta amanhã, falou comigo ontem, olha, Scarpita, tô melhorando, se quinta-feira já vou entrar no ar, então tá certo. O Manuel Messias somente em fevereiro, né? Vai descansar mais esse mês de janeiro aí, mas tem Matheus Santos, tem Paulo José e tem ele, é Denildo Braga, para falar de futebol aqui no Tropa de Elite, em nosso quadro Bola Dentro. E você participa ao vivo, 3675-2000 e no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Então, ao vivo na nossa live lá no Facebook, viu? Rádio Gabriela FM. Vamos já trazer as informações do tempo e a temperatura para você que vai ligando e se ligando na melhor.
Como vai o tempo e a temperatura?
Nós estamos nessa manhã de quarta-feira com céu parcialmente nublado aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória. Termômetros marcam 23 graus, temperatura hoje ficará variando entre os 23 e 30 graus. É. Agora, 39% de probabilidade de chuva, seu repórter Marinho Santos. De acordo com a agência Climatempo, pode dar aquela chuva de verão hoje, quarta-feira, aqui na nossa Ilhéus. Vamos então às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação. A partir de agora, você confere com a gente as manchetes do programa.
Tropa de Elite.
E pai de criança que caiu de terceiro andar de prédio em Itabuna é acusado de negligência.
Ilhéus inicia hoje vacinação infantil contra a Covid-19.
Alvinho morto a tiros dentro da própria oficina mecânica na cidade de Prado, ao vinho natural de Ilhéus.
Olha, Bahia registra 2.184 casos de H3N2 com 100 óbitos e 23 da florona. Que situação, viu? Preocupante.
Operação conjunta Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal apreende arsenal e pertencente à facção criminosa.
Força-tarefa da Defensoria Pública ampara vítimas de enchente em Ilhéus e Itabuna. Por falar em enchente, chegou ontem, né, caminhão e 40 toneladas de alimento doados pelo o São Paulo Futebol Clube Marinho Santos e Esporte Clube Bahia, viu?
Desabrigados pelas chuvas, vendem pelas redes sociais donativos entregues por prefeitura.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. E é claro, você participa com a gente, 36752000, e no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
Agora são 6:09 na linda Ilhéus. Olha, a mãe e tia do menino de 5 anos, o garoto que caiu do terceiro andar de um prédio no bairro Santo Antônio, em Itabuna, denunciaram o pai da criança por negligência no conselho tutelar no dia de ontem, após a queda. O garoto fraturou a costela e outras partes do corpo, está internado no Hospital Manuel Novaes, em Itabuna, e o estado de saúde dele é estável. A criança caiu do prédio noite da última terça-feira. A tia do garoto, que preferiu não revelar o nome, ela contou que o pai do garoto disse à polícia que a queda aconteceu quando ele e a namorada foram até um supermercado. E disse que quando retornou, viu muita gente já na porta dele e o menino caído no chão. E aí o pessoal da igreja saiu correndo, ligando para o SAMU pegar o garoto, e contou a mulher. Então, os pais da criança estão separados há um ano e dividem aí a guarda dele. A mãe do garoto, ela afirmou que o homem agia com negligência e não cumpria os acordos feitos com a justiça. A mãe e a tia pediram a intervenção do conselho tutelar no caso e que imagens de câmeras de segurança sejam analisadas pela polícia. No mês de julho do ano passado, as mulheres foram no conselho tutelar, solicitaram a revisão da guarda compartilhada e, segundo elas, a criança era agredida pelo pai, já presenciou ele batendo no menino. Ele deu um tapa no menino que nem um adulto chega ao ponto de aguentar. Isso afirmou a mãe do garoto no conselho tutelar na vizinha cidade de Itabuna. Imagina só que garoto de sorte. Cai do terceiro andar de um prédio e ainda está vivo. É muita sorte, graças a Deus.
A mão de Deus, Maria.
Deus no comando.
Mão de Deus, né? 5 anos, imagina só. Aí chama atenção pra turma que tem criança e mora em apartamento. Tem aquelas redes de proteção nas janelas, nas varandas. Porque evita esse tipo de coisa. Poderia ter uma fatalidade aí.
Eu não sei porquê que toda vez que eu falo em Deus, eu lembro de Zé Mascate.
Porque Zé Mascate é um homem de Deus.
É um homem de Deus. Guiado por Deus. É isso.
Inclusive, mandar um bom dia especial pra ele. Zé Mascate do Povão. Zé Mascate. Ele gosta, viu, quando fala Zé Mascate do Povão. Olha, João Gandu diz que o seu peixe é missão pra ele resolver agora, viu? O peixe que o Marinho Santos quer comer.
Vermelho do olho amarelo.
Se que... pode descartar a cara de Kombi, pode descartar o Gugu Bug, descarta todo mundo. Vai ser João Gandu que vai.
Zé Neguinho também está descartado.
Tá descartado. Também está descartado.
Zé Neguinho prometeu um passeio, eu e você e ele, na Pedra de Liel.
Está descartado também.
Vamos com o Ribeiro Náutico.
Inclusive, o Ribeiro disse: olha, o tempo está ajudando muito e a maré está tranquila, está favorável para subir até a Lagoa Encantada.
Deixa eu mandar um alô para a galera da Yamaha. Todo mundo lá, o filho do meu amigo Reni, o fera da música brega, o Wilder, é o gerente lá da Yamaha, o Marcel, o vendedor, Renildo. O El, que é o mecânico, e Vitória, que fica lá no caixa, é Vitória, que tá ligada também no Tropa de Elite.
Vitória que pega no din-din.
Yamaha, ontem eu fiz revisão na Yamaha, seu capeta.
Um abraço. Olha, eu tenho uma notícia aqui, a Serra do Conduru. A Serra do Conduru é um parque que se estende pelos territórios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré. No próximo dia 28... o governo da Bahia promoverá uma audiência pública sobre o plano de concessão do Parque Estadual da Serra do Conduru, a iniciativa privada. O Parque Florestal se estende pelos territórios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, aqui no sul do estado. A audiência está marcada para as 9h30 e terá a forma virtual e com transmissão no canal da SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente da Bahia, lá no YouTube. Serra do Conduru, viu?
Quando eu ouço falar em Serra do Conduru, eu lembro-me muito bem do saudoso delegado da Polícia Civil de Ilhéus, o doutor Cupertino. O Cupertino que falava muito pra mim sobre a Serra do Conduru.
Serra do Conduru.
Eu lembro dele, eu lembro do meu amigo, que Deus o tenha em um bom lugar.
Olha, agora também vai ser discutido aí a concessão de outros dois parques estaduais. Além da Serra do Conduru, o Zoo Botânico e o Sete Passagens também será tema aí de audiência específica dias 26 e 27, respectivamente, lá no canal do YouTube da SEMA. Já que está falando de Serra, não é Serra do Conduru, mas é Serra Grande, fica ali pertinho. Ontem, né, a gente recebeu o convite, mas não deu. Estou, né, me curando aqui dessa virose. E o Marinho Santos também estava em outro compromisso, mas agradecer o convite do Júlio, né? O Julio, Giulio, o italiano lá do Mirante ontem, teve um luau bacana para fechar com chave de ouro aí, Marinho Santos, essa última noite na lua cheia de verdade que foi ontem lá no Mirante. Ele teve música ao vivo.
Música ao vivo, e quem meteu o dedo na corda do violão foi o doutor Vander.
Doutor Vander,
que é advogado,
figuraça,
inclusive procurador jurídico
do município,
da prefeitura de Uruçuca, que esteve lá fazendo um som. Ele que também toca e canta, viu,
verdade, Scarpe? Verdade. Um abração aí pro Vander. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp, primeira passadinha de hoje aqui.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, o Ratinho Menezes está pedindo alô para Dona Ota, Dona Luzia, Dona Clotilde, Zunem, que é coveiro, a Dona Maria, no condomínio residencial Rio Cachoeira, todos ligados no Tropa de Elite, a turma da Roçagem também, dando moral pra gente, hein? Olha, bom dia, eu sou Boquinha, do Cururupe, queria mandar um alô pra Zé Mascate, pra comunidade do Acuípe aí de cima, viu? Tá vendo? Eliene, a turma gosta do Zé Mascate do Bovão. Olha, bom dia, Escapito e Marinho Santos, não quero ser identificado, é uma vergonha o que está acontecendo na comunidade de Castelo Novo. 23 dias sem transporte por causa da estrada e a prefeitura de Ilhéus não resolve nada. Virou as costas para a gente. É situação aí. Quem é que a gente pode fazer esse apelo aí, Marinho Santos? Quem é que a gente vai poder fazer esse apelo aí?
Eu não tenho nem ideia.
O pessoal está sem transporte, 23 dias, viu? Alex do Jó do Atlântico, tá dando um bom dia. Bom dia. Guildo Atacadão no Frango, Marinho Santos Escarpita, manda alô pra galera aqui do Atacadão, viu? Estamos todos na sintonia do Tropa de Elite. Eu, o Zé Eduardo, Eric, Davi, Jair do Uber e o Dedé Pedreiro. Um abraço aí. Valeu, Guil. Atacadão do Frango. Quem trabalha, Deus ajuda, né, Guil? Olha, bom dia a todos. A Bete do Sol e Mar tá pedindo um alusão pro esposo dela, Miguel. Todos os ouvintes do Sol e Mar. Valeu, Bete. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, que é Pé na Cova, o ouvinte de todos os dias. Valeu, Pé na Cova. Você é moral. Você é igual o Lindoval, lá do do posto temático Jorge Amado. Lindoval é moral e todo mundo gosta. O Pé na Cova tá pedindo um alô de hoje, mais que especial, né, pros colegas condutores da ambulância em Serra Grande, Romildo, Galdino, Argolo, Dery, Danilo, Nildo e Nego Zéu.
Ô, Escarpeta, tem um amigo meu que tem um apelido de Damião.
Damião.
O Damião, ele mora no bairro do Iguape. O Damião tá dizendo, olha, hoje é aniversário do governador Rui Costa.
Foi ontem.
Foi ontem, né?
Ontem.
Você
só olhou hoje, viu?
Não, é porque, rapaz, eu vou te
foi
dizer
ontem,
uma coisa.
Rapaz.
Rui Costa não tem essa moral toda comigo mais, porque eu fui um dos poucos com o João, junto com você, e mais Rildo Mota, vai lembrando aí, um dos outros dois.
Ed
Camargo, que hoje está na prefeitura.
E Maurício Maron. E Saldanha.
E Elival Vieira Saldanha.
Saudoso Gogó de Ouro.
Na Associação Comercial de Ilhéus, ninguém acreditava na proposta de governo do Rui Costa. E nós estávamos lá. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Elival Vieira o Saldanha, Ed Camargo, Rildo Mota e o Maurício Maron. E hoje a gente não chega nem perto de Rui Costa para fazer uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque é um aparato, um monte de puxa-sacos e de seguranças que a gente não chega perto do governador Rui Costa. Então eu não gosto mais do Rui Costa, era um cara que eu gostava. Rui Costa, quem quiser gostar que goste, eu não gosto mais do Rui Costa. Pronto, falei, tá falado.
Você não gosta mais,
pô,
né?
Pô, rapaz, você vê...
Mas já gostou, já gostou.
Nós apoiamos campanha de Rui Costa, primeiro, e ninguém acreditava, todo mundo estava diante da pesquisa que apontava Paulo Souto em primeiro lugar, e ninguém apostava em Rui Costa, e nós apostamos. E hoje, nem perto de Rui Costa, nós podemos chegar para perguntar. Então fica difícil.
É difícil.
E não tenho condições de chegar perto do homem, então também não posso contar, não pode contar com o meu apoio.
Mas foi ontem, viu, o aniversário dele.
Foi ontem.
A Nega Áurea.
Dê parabéns para ele e você, eu não vou dar não.
A Nega Áurea lá do Centro Social Urbano tá pedindo aqui um alusão para ela, viu, Nega Áurea. E olha, ontem nós cobramos, encaminhamos aí para Embasa, aquele problema dos explosivos que estão querendo ser, né, utilizados para abrir uma rede ali próximo nos fundos da Faculdade de Ilhéus. Estamos aguardando a resposta. A resposta também chegou em relação ao esgoto da Avenida Canavieiras, Marinho Santos. Avenida Canavieiras, a Embasa já garantiu que até sexta-feira está resolvendo aquele problema. E da Caixa... Aquela caixa da Avenida Itabuna ali já foi acionado, vai fazer em parceria com a prefeitura o mais rápido possível resolver aquele problema. Mas, mais uma vez, a Embasa diz que aquela responsabilidade daquela caixa ali, da saída da Princesa Isabel, antiga garagem da Águia Branca, é de responsabilidade da prefeitura de Ilhéus. São 6h20 na Bahia, 6h20 já tem primeiro giro regional.
Olha, Escarpeta, natural de Ilhéus. Alvinho foi assassinado na própria oficina mecânica na cidade de Prado. Ontem, por volta das 8 horas e 30 minutos, Álvaro, como era conhecido, o Alvinho, ele foi morto com diversos disparos de arma de fogo no interior de sua oficina mecânica, localizada na Avenida Itamaraju, no bairro São Sebastião, na cidade de Prado. Moradores que presenciaram o crime disseram que os atiradores chegaram na oficina mecânica a pé, sacaram um revólver, abriram fogo contra a vítima, que ainda tentou correr, mas caiu momentos depois, já sem vida. O corpo de Alvinho ficou cerca de 6 horas e meia, repito, 6 horas e meia no chão, em meio a uma poça de sangue, aguardando a perícia do DPT, Departamento de Polícia Técnica, já que lá em Prado, não dispõe de DPT. Então, a atribuição aí do governador do estado implantar em Prado um departamento de polícia técnica. Agora são 6:22 e 6:22. Quem mandou um abraço para você foi o doutor Vinícius.
Doutor Vinícius.
Doutor Vinícius mandou um abração para você.
Um abração. Ontem. Um abração. Olha, ontem, o vereador Augustão esteve visitando o secretário de Infraestrutura da Bahia, o Marcos Cavalcante, e o diretor da Superintendência de Infraestrutura de Transportes, o Saulo Pontes. Foi tratada a viabilização, né, do início da revitalização daquele trecho da zona norte da cidade de Ilhéus, Mário Santos. Inclusive, o vereador cobrou o início da obra da duplicação da 262 do Parque Infantil até o final do Polo Industrial de Ilhéus. De acordo com o vereador Augustão, né, a região sofre há décadas com as más e péssimas condições desse trecho da BA-262, além da falta de sinalização e iluminação das vias públicas, saneamento básico e espaços de lazer para a população local. Se conversou bastante a respeito da construção do anel viário, ligando os bairros Iguape e Banco da Vitória, obra que vai beneficiar os municípios de Ilhéus, Uruçuca, Itacaré e Itabuna, contribuindo para desafogar o trânsito de cargas pesadas em outras vias do município. O vereador Augustão também pediu ao secretário para destinar uma maior atenção para a situação da estrada. Olha aí a notícia. A estrada vicinal que dá acesso ao distrito de Castelo Novo. Os danos foram agravados pelas fortes chuvas que atingiram a região. Muitos moradores estão sem acesso ao transporte público e preocupados com o risco de novos deslizamentos, algo que poderá atingir nascentes e comprometer o sistema de abastecimento de água naquela comunidade. Vereador Augustão, então, chegou junto ontem em Salvador, né? E a notícia aí agora para os moradores de Castelo Novo, Mário Santos. Agora, né, depende da prefeitura. Inclusive, o Augustão disse que vai visitar o prefeito, né, vai cobrar e saber os motivos, porque ainda não foram iniciadas aí essa recuperação da estrada de Castelo Novo, já que o governo do estado sinalizou. A população está aqui. 23 dias sem transporte.
É brincadeira, viu, Escarpito? Parabéns ao vereador Augustão. Aí está buscando resolver a problemática de Castelo Novo, sempre atento e direcionando sua atenção àqueles moradores carentes que precisam. Na questão, a água queimou a bomba. Quem vai resolver? Augustão. Aí agora a questão da estrada. Quem está indo buscar junto ao governo do estado? Augustão. Então Augustão tem que ter o respaldo aí, viu, dos moradores do distrito de Castelo Novo, onde eu quero mandar um abraço ao grande amigo meu, o Valdemir, que também é amigo do vereador de Uruçuca, o Zé Pedro. Valdemir, aquele abraço pra você.
Cadê aquela lista?
E pra todos os moradores.
O nome daquela turma lá de Castelo Novo, rapaz. Tem um bocado de gente.
Teve um em Castelo Novo que, quando viu o Robertinho Scarpita, colou no Scarpita. Como é o nome dele? Ele foi pro campo mostrar o campo. Tá, ele mostrou tudo pra Robertinho Scarpita. Eu e o motorista do Tropa de Elite, o motorista oficial, o Betinho, meu primo, no ar-condicionado do carro, descendo a ladeira, e Robertinho suava igual cuscuz, e o cara tava colado, é primo do meu amigo Lulu, que é de Castelo Novo, jogou no campo da Deb por muito tempo, e tá com a casa de praia agora, lá na Praia de Lençóis. É vizinho do Thales Lavini, seu Scarpita.
Ai, ai, que legal. Depois descobri o nome da turma aí de novo pra gente mandar um abraço, viu? Castelo Novo, a gente tem um carinho especial por vocês. Primeiro Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia.
Olá, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 19 de janeiro, Matheus Santos chegando com informações para Uruçuca e região. O trabalho de recuperação das estradas vicinais de Itacaré continua sendo feito nas mais diversas comunidades rurais do município, com o objetivo de melhorar o acesso, facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir uma melhor qualidade de vida dos moradores. Nesta semana, a Prefeitura de Itacaré realizou o serviço de melhorias da estrada principal e ramais na região da Matinha, beneficiando centenas de famílias de pequenos agricultores da região. O trabalho está sendo elogiado pela comunidade, que agora já conta com a estrada muito melhor. Abraço a todos os nossos ouvintes aqui, que não perde uma programação, hein? Agora falando de Uruçuca, na tarde de ontem, dia 18, foi mais uma tarde para cuidar da nossa gente. Dessa vez, com a população do bairro Irmanduce, cerca de 400 cestas básicas foram entregues aos moradores do bairro, vítimas das enchentes que assolaram as famílias em dezembro de 2021 e traz até hoje prejuízos. O controle foi efetuado por meio de pulseiras distribuídas previamente pela equipe do Centro de Referência em Assistência Social de Uruçuca, o CRAS, nos bairros atingidos. A ação desenvolvida pelo Instituto Caça Fome, no Instagram @caçafome2020, contou com o apoio da administração pública e da Polícia Militar na luta para ajudar as famílias necessitadas da Bahia. Com informações de Uruçuca e da região, Matheus Santos, um forte abraço e até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos, amanhã você volta. Informações de Uruçuca, Serra Grande, Itacaré e Maraú. Maraú amanhã em festa, né, Marinho Santos? São Sebastião Padroeiro. Tinha um negócio do bacalhau de Bastião aqui em Deus também, ou não? Tinha um negócio do bacalhau, me lembro.
O bacalhau, o sindicato dos estivadores de Ilhéus. Eu sempre fui convidado a participar do bacalhau, na Avenida 2 de Julho, com meu amigo Mirinho, com o Emerson Tavares. E agora, não sei como é que vai ser o rumo aí do bacalhau.
Eu me lembrei desse ano, bacalhau, viu? Agora aí, rapaz.
É o bacalhau, dos estivadores.
Olha, o Matheus Santos volta amanhã no Magílio Regional. Daqui a pouquinho tem Enenildo Braga e o Bola Dentro. Informação chegando agora aqui, repórter Marinho Santos, que tem um probleminha nessa estrada. Ele diz que com a questão das fortes chuvas lá de Castelo Novo, viu? Criou uma grande erosão no local. Diz que a equipe já de ações regionais do interior, o pessoal está procurando aí resolver isso, fazendo desvio para que o ônibus possa atender a comunidade. Mas uma fazendeira, né, criou um problema e não está permitindo que faça esse desvio, já que passa dentro das terras dela, né? E aí uma proprietária de uma área, né, disse, olha, não libero aqui para que esse desvio passe na minha fazenda. Aí o pessoal está buscando outra alternativa, viu? E a gente vai continuar acompanhando esse caso. Nós vamos para o rápido intervalo comercial, o telefone está liberado, 3675-2000. Você liga e participa com a gente. Já já estamos de volta no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Pré-Moldados Guanabara. 6:30 na Bahia, 6:30, bom dia você.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 6 horas e 35 minutos. Acerta seu ponteiro pelo meu e pelo do Escapita. Vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, Layala, presidente da Associação de Moradores de Maria Jape. Bom dia, Layala.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho.
Santos.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos, pronto. Bom dia.
Layala, você ligou pro Tropa de Elite por quê?
Então, Marinho Santos, ontem foi vinculado uma ligação, né? Um ouvinte ligou para a rádio falando a respeito de alguns problemas de Maria Jape, da ponte, e logo em seguida ele comentou sobre umas cestas básicas que foram distribuídas aqui na comunidade, e no comentário dele ele disse que eu havia sumido com as cestas, né? Primeiro a gente gostaria de esclarecer de que as cestas básicas que foram entregues, na verdade, foram 3 incursões de entregas de cestas básicas em Maria Jape que foram feitas em decorrência dos problemas da enchente. E nós viemos aqui, eu sou moradora daqui também de Maria Jape, e conhecendo a situação, a gente veio, fez uma assistência, e na quinta-feira eu fui parada na estrada por uma pessoa que me parou, perguntou se eu conhecia a comunidade, se eu estava fazendo entrega, e ele se identificou como Danilo, que é da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. Eu me apresentei como presidente da associação e ele pediu a minha ajuda, que a prefeitura estaria disponibilizando algumas cestas básicas para Maria Jape. Essas cestas básicas, elas não foram ação, por exemplo, a cesta básica do Natal. Não, foram alimentos arrecadados e distribuídos em razão das enchentes. E na quinta-feira eu pedi a Danilo que fizesse, que ele fosse a Maria Jape. Ele disse que iria a Maria Jape. Eu falei para ele que não seria só Maria Jape, a vila propriamente dita, mas a gente tem algumas regiões em Maria Jape, tem a Vila São João, tem a Ponta do Cedro, que são comunidades que também precisariam de uma assistência. Ele fez uma visita prévia, na sexta-feira ele solicitou a minha ajuda e eu, claro, acho que no papel de presidente da associação, esse era meu papel, fui com ele aos locais e ele, pessoalmente, junto com os representantes locais, com os moradores, foi feito um cadastro imediato e as pessoas recebiam na hora as suas cestas. Então, não foi distribuído cesta de casa em casa, as cestas foram distribuídas diretamente às pessoas nos locais. Distribuímos cerca de 20 cestas, a prefeitura, eu apenas acompanhei, né, para garantir que realmente as coisas fossem feitas da melhor forma possível, e o que de fato foi feito. Distribuir cerca de 20 cestas básicas na comunidade da Ponta do Cedro, mais cerca de 25 cestas na comunidade São João, e o restante foram 200 cestas, as demais cestas foram distribuídas na Vila de Maria Jape. Todas essas ações foram acompanhadas diretamente por membros da Associação de Moradores de Maria Jape. Em nenhum momento, foi feito algo de forma aleatória, eu acho que quando ele disse que eu sumi com as cestas, ele quis a mim imputar uma prática até delituosa, né? Claro que assim, a gente conhece o alcance da rádio, a gente conhece a credibilidade do programa, né? Sabe que pessoas que assistem o programa são pessoas sérias, pessoas que querem ouvir a verdade e vão precisar ouvir, né, a verdade. Aqui não é o meio, nem é o local em que eu irei atribuir questões, né? As questões que serão atribuídas em relação ao dano provocado, a gente vai resolver em outras instâncias. Mas apenas para deixar claro, Marinho Santos e Robertinho, e principalmente a comunidade de Maria Jape, de que 200 cestas foram distribuídas. A gente sabe que, infelizmente, nem toda a comunidade recebeu, até porque não era para toda a comunidade. Mas foi uma ação que a prefeitura me encontrou comigo na estrada, nem fui procurada, não foi uma coisa assim, a prefeitura procurou Layala ou eu procurei a prefeitura. Me recordo que na quarta-feira, quando nós viemos aqui, eu e o vereador Edivaldo Gomes, que não veio aqui, na verdade não veio nem como vereador, a gente estava trabalhando na ação voluntária no Banco da Vitória, arrecadando alimentos, e eu pedi ao pessoal para que viéssemos dar assistência a Maria Jape, porque eu fiquei ilhada em Maria Jape durante 3 dias, consegui sair pela região de Santo Antônio, mas eu sabia que tinha pessoas aqui que não tinham condições de sair, e provavelmente já estava faltando mantimento. Então nós viemos aqui, constatamos de fato isso, algumas pessoas já estavam sem óleo em casa, sem café, sem açúcar, sem feijão, outras pessoas já praticamente sem mantimento. Então nós viemos aqui, na quinta-feira eu retornei nessa mesma ação voluntária que estava sendo feita para distribuir água, porque também tinha sido um problema que as pessoas estavam me colocando. Layala, com a chuva as fontes foram inundadas, então a gente não está tendo água de qualidade. Então nós trouxemos água. Quando eu encontrei Danilo na estrada, eu falei com ele, inclusive, dessa situação. Eu falei, olha, Danilo, não é só comida, é água também, porque algumas pessoas estão sem água. Foram distribuídos 15 galões de 20 litros de água. Isso eu acompanhei pessoalmente.
Layala.
Oi.
Olha, você acaba de prestar contas como presidente da Associação de Moradores do Distrito de Maria Jape. Parabéns para você. Essa questão de estar na linha de frente é uma questão polêmica. Recentemente nós tivemos esse probleminha lá com o Sambaituba. O Nelsinho, o Nelson lá de Sambaituba também foi bombardeado quando toma a posição de estar na linha de frente, no, na voz de comando para poder fazer a distribuição. Parabéns para você, tem bom dia e sua prestação de contas acabou de ser feita aqui no programa Tropa de Elite. Tá bom, Rayala?
Pronto, Marinho Santos, eu agradeço, agradeço o espaço, agradeço a credibilidade do programa e me coloco à disposição. Qualquer pessoa de Maria Jato que queira algum esclarecimento, que queira me ajuda, o meu apoio, eu estou aqui para fazer isso com a mais transparência possível, com a mais lisura possível, porque é assim que eu calço minha vida, com verdade e com honestidade.
Eu só quero que você dê um abraço depois dessa entrevista aí, dessa prestação de contas, ao nosso amigo, amigo particular meu de Scarpita, o Tonho Moreira, tá bom?
Nosso amigo, inclusive gostaria de agradecer publicamente a Tonho Moreira, que na hora, sem ser consultado previamente, ele cedeu o espaço da casa dele para que nós guardássemos as cestas enquanto fazíamos a distribuição, porque o caminhão que trouxe as cestas não podia acompanhar e nós não tínhamos condições de colocar nos carros as cestas. Tonho Moreira, com muita prestação, com muita prestatividade, colocou lá à disposição, com pessoas, inclusive, vigiando a cesta, para que garantir que tudo fosse feito. Então, Tonho Moreira também merece nossos agradecimentos.
Valeu, Laiana.
Valeu, muito Laiana. Obrigado, viu? Um abraço.
Valeu, obrigado a vocês.
Parabéns,
bom dia.
Tenha bom,
bom dia.
Dia.
Bom dia.
E Tonho Moreira, Scarpita, não deixa de ser o prefeitinho de Maria Jato.
Prefeitinho, eu não gosto quando é você fala negócio de prefeitinho.
É, ele é o prefeito. Ah,
prefeitinho, não.
Eu chamo de prefeitinho.
É prefeito.
Ele entende.
É prefeito de Maria Jato.
Aí é o amigo.
Prefeitinho.
Amigo, amigo de Chico Pau Torto.
Negócio de prefeitinho, não. Prefeitinho. Prefeitinho é coisa pequenininha. Prefeitinho. É quando eu falo, Dona Edilza é a prefeita do Alto da Soledade.
É, o prefeito não é o prefeito?
É.
Ele é o prefeitinho.
Não, não. Faço não.
Porque é pequenininho.
É. Esquece esse negócio de prefeitinho.
Então pronto. Então o Tonho Moreira é o prefeito de Maria Jato.
Valeu,
é,
valeu.
Aprovado.
É igual o Raimundo. O Raimundo lá é o prefeito de Banco do Pedro. Raimundão, presidente da Associação de Moradores.
Mestre Roxinho.
É o prefeito do Rio do Engenho, Mestre
e
Roxinho.
Acuípe, quem é o prefeito?
João Gandu. Pronto. Pronto. É, o Cacique Val perdeu. Não
Cacique
é mais o prefeito.
Val é vice.
É vice. João Gandu, viu? Ai, ai, ai.
Mas, Capita, quem mandou um abraço pra você foi o doutor Vinícius. Aí o Marcel, que é vendedor da Yamaha, disse: Marinho Santos, mas ele estava acompanhado do Dimitri Adame, que também, Dimitri Adame, mandou um abração pra Robertinho Scarpita.
Figuraço, Dimitri, viu? Figuraça. Vamos trazer o Bola Dentro, então, e o telefone tá liberado, 36752000, no nosso WhatsApp, já já tem mais uma passadinha lá. E você que tá acompanhando a nossa live no Facebook, já já também tem alô pra turma que tá ao vivo com a gente.
Bola Dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia, vem chegando.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. O Cruzeiro anunciou ontem a contratação do seu novo goleiro. Trata-se de Rafael Cabral, 31 anos, revelado no Santos. Ele tem passagens por Nápoles e Sampdoria da Itália e estava no Reading da Inglaterra. Já o Fluminense pode anunciar a qualquer momento o atacante Diego Costa. Ele pode ser o novo reforço do Corinthians para 2022. O jogador está livre no mercado depois que deixou o Atlético Mineiro. Segundo informações, o atacante gostou da proposta do Timão e o acordo pode ser fechado a qualquer momento. Já o Fluminense está aí agora aguardando a chegada do goleiro Fábio no Rio de Janeiro para acertar o contrato. O goleiro tem 41 anos e deixou o Cruzeiro no início do ano. Ele deve ser anunciado como novo reforço do Fluminense após realização dos exames médicos. Taça São Paulo de Futebol Júnior. Quartas de final, dois jogos ontem. O América Mineiro venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. Coelho classificado. Já o Mirassol empatou com o Santos em 2-2. Nos pênaltis, deu Peixe 3-1. Hoje, mais dois jogos. Palmeiras e Oeste, Cruzeiro e São Paulo. Dois jogos hoje pelo Campeonato Baiano da Primeira Divisão. O Bahia, que estreou com um empate, pega o Nirbi, que também empatou na primeira rodada. Já o Doce Mel, que estreou com derrota, vai enfrentar ao menos o Atlético, que estreou com goleada e é líder da competição. Bahia e o Nirbi jogam 19 e 15 na Fonte Nova. Doce Mel e Atlético de Lagoinhas, jogo acontece 21:30 no estádio Barbosão, na cidade de Cruz das Almas. São as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e ajabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. No finalzinho, Scarpita Marinho Santos, um abraço aqui ao nosso ouvinte que trabalha no Estádio Ferreirão. O Ailson Rosa Alteiro diz que ouve todos os dias aqui a Gabriela FM. Diz que dorme com Léo Guedes e acorda com Marinho Santos e Roberto Scarpita. Pense. São as informações esportivas para o programa Tropa de Elite desta quarta-feira.
Valeu!
É Danilo Braga e, é claro, trazendo informações aqui para você. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia. Esse é Danilo, uma figura, viu, rapaz? Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
E 18 horas, Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria.
2,9.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 49 minutos. Olha, ontem a polícia acordou cedo. Operação conjunta. A Polícia Civil de Ilhéus e a Polícia Rodoviária Federal e apreendeu um arsenal pertencente a uma facção criminosa. Armamento pesado para abastecer facções criminosas. Era madrugada de ontem. Foi desencadeada aí a ação conjunta entre as polícias na BR-101, trecho de responsabilidade da 7ª Corpim, a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado coordenador, o Dr. André Aragão, e a Polícia Rodoviária Federal. A finalidade era de combater o tráfico de drogas e armas. Armas de fogo de grosso calibre. Quilômetro 418, município de Ibirapitanga. As equipes realizaram a abordagem a um veículo Fiat Palio Fire Flex de cor verde e de placa policial JPW-612-G54. E diante do aparente nervosismo do motorista e da passageira, foi determinada aí uma revista minuciosa no interior do veículo, quando de repente no banco traseiro foram encontradas, enroladas em uma coberta de lã, e 5 armas de fogo e farta munição. A polícia apreendeu espingardas calibre 12 e 47 munições calibre 12. Foi dada a voz de prisão em flagrante ao casal, e com identidades reveladas até certo ponto, com iniciais JRQA, o JR, de 35 anos, e T dos Santos L, 24 anos, é a mulher, conduzidos para a sede da 7ª Corpim, aqui em Ilhéus, onde estão detidos à disposição da justiça. Quero mandar um abraço ao meu amigo lá em Ubaitaba, o Mário Rui, Mário Rui, filho do meu saudoso padrinho Manuel, e também um bode. Alô, bode! Bode, com bode ninguém pode. Bode, vem aí para vereador na próxima eleição com o apoio do Tropa de Elite, Scarpita.
Chama que tem gente na linha.
Então vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Alô, bom dia, meus queridos.
Bom dia, minha querida. Fala com quem?
Bom dia.
É, uma aqui da cidade de Quaraci. Tô aqui me recuperando da cirurgia que eu fiz, né, no dia 11, no Costa do Cacau, né, de uma hérnia umbilical. Estou aqui me recuperando, graças a Deus, né?
Graças a Deus.
Liguei com saudade de vocês, né, que nunca mais falei com vocês.
Ah, mas tá falando agora, graças a Deus.
Amém. É. Eu quero mandar uma alôzinho pra minha amiga Joane, Nossa Senhora da Vitória. A mãe da minha amiga aqui, Esté, vizinha, né?
Sim.
É conhecida por Esté Alegria, né, a mãe Esté da Joane?
Esté Alegria.
É Esté Alegria, é uma bênção essa vizinha aqui, graças a Deus. A mamãe da Joane, né, que mora aí na Nossa Senhora da Vitória.
É, como é que tá chegando o som da Gabriela FM aí na cidade gostosa de Quaraci?
Tá chegando ótimo.
Tá beleza?
Beleza, graças a Deus.
Então aproveita pra você dar um abraço no meu amigo, vereador Mamigo.
Certo.
Viu?
Eu tô sim. Nesse momento acho que ele deve estar ouvindo, né?
É Mamigo.
É Mamigo. Uma bênção, né? Gente boa ali, Mamigo.
É uma bênção.
É.
Amigo dos amigos.
Isso. É, então eu quero agradecer a Deus, né, por tudo, né? Que graças a Deus eu fiz minha cirurgia, estou me recuperando aqui na paz do Senhor, graças a Deus. Né? E lá me atenderam muito bem no Costa do Cacau. Gostei dali, viu?
Tá beleza.
Graças a Deus.
Fica
doutor
com Deus.
Doutor Rafael, doutor Túlio, os médicos, um excelente médico, gostei, graças a Deus.
É doutor Júlio.
É, e no dia 24 tem que fazer a revisão. Não, dia 2 de fevereiro.
Tá bom, minha irmã. Muito obrigado.
E graças a Deus por tudo, né? Tem que agradecer a Deus, né?
Com certeza, Deus em primeiro
lugar. Essa semana só fiquei meio triste um pouco, né? Que faleceu aqui Gil Borracha, que trabalhava na oficina, que ele sempre estava ouvindo o programa de vocês também. Quando eu passava lá pela oficina, ele dizia, quando for vender, quando ver que o Jack vai morrer...
Venda cangalha.
Venda cangalha, ele já falava isso, né? Faleceu essa semana aqui, eu fiquei sabendo que foi de Covid, né? Fiquei sabendo aqui.
Tanta gente morrendo.
Pena, mas é isso mesmo, né?
Com certeza.
Muita gente também, né? Tem gente aqui que também fica fazendo festa, fazendo negócio, não é brincadeira não, viu? O povo ainda fazendo festa, pensando que já acabou, mas não acabou não, o negócio tá piorando, só Deus na causa.
Verdade, é? Um abraço, fica com Deus, viu?
Amém, valeu. Fica
amém.
Com Deus também.
Boa recuperação aí, que legal, né, Marinho Santos? É. Ligar pra agradecer.
Agradecer.
Esse programa é um programa democrático,
saudades,
né?
Saudades do programa.
É. E agradecer aos médicos aí, né, toda a equipe.
Quantas pessoas nós perdemos, hein, Scarpita?
Muita gente, muita gente. Fala em Covid, daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo aí todas as informações. Ilhéus começa hoje. Itacaré começou ontem a vacinação para as crianças. Ilhéus começa hoje. A gente vai estar divulgando todos os pontos de vacinação. Tem o problema também da virose, né, que já matou muita gente, viu? Tá complicada essa situação aí. São 6h55, que é isso, rapaz? Que telefone especial é esse aí do repórter Marinho Santos, hein? Ai, 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 viu? Vamos lá, bom dia pra todo mundo, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, 6h55 da Bahia. 6h55, agora essa operação aí, né, em conjunto que você trouxe a notícia aí, Marinho Santos, a sétima Corpim e a Polícia Rodoviária Federal, não é isso?
A sétima Polícia Rodoviária Federal acordaram cedo, o comando da operação ficou a cargo do delegado coordenador, o doutor André Aragão, e chegando, parou o Fiat Palio, de repente todo mundo nervoso.
Eu achei interessante isso, a sétima Corpim com a Polícia, né, Rodoviária Federal.
PRF,
que bacana. Aurélio tá na linha 1 do Tropa.
Aurélio, bom dia. Ligou pro Tropa de Elite, por que, Aurélio?
Bom dia, meu amigo Marinho Escarpita, tudo bom?
Tudo beleza.
Deixa eu falar, quando a gente tem de ligar pra criticar, a gente liga, critica, e eu tava escutando aqui o Tropa de Elite. E viu as benfeitorias que o vereador Augustão foi buscar para o nosso município, né? parabenizar ele pela essa iniciativa e gostaria que os outros vereadores se espelhassem nele, porque a nossa zona norte, do Parque Infantil até a porta da fábrica Cagil, está intransitável.
É buraco.
Só tem um lado, que é a zona sul. A zona norte está esquecida. E parabéns aí ao vereador buscar esses feitos. E que os vereadores levantem a bandeira pelo povo de Deus, que é necessitado. Principalmente o povo, depois dessas chuvas que deu aí, afetou todo mundo. E o nosso presidente da Câmara, Jeberson Moraes, que eu conheço pessoalmente, gostaria que levasse um assunto para a Câmara em discussão e abrir até uma CPI, se fosse possível, com as casas populares das zonas rurais. Ontem eu liguei no programa de meio-dia, tornei bater e levantei dados com o assunto e passei tudo no programa. E o povo do interior tem me ligado, estão querendo fazer até uma associação para me colocar na presidência, mas eu não quero para discutir esse assunto. Eu coloco na mão dos vereadores de Ilhéus que discutem isso com Mário Alexandre, que foi liberado essas verbas. Eu tenho o nome de uma pessoa com nome Arlindo, que a cada 6 meses está passando no interior, colhendo assinatura e dizendo é liberação de verba de mais 30%. Marinho, tem casas que não foi feito nem o rádio e eles estão querendo 30% de obra concluída. Só para vocês terem essa ciência aí. Muito obrigado, meus amigos.
Valeu, Aurélio. A situação aí que é de chamar a atenção da Prefeitura, Marinho Santos. Identificar quem é esse rapaz aí que está colhendo a assinatura, quem é o fiscal de obra, né, desse programa, e como é que você vai pagar? Aí tem que ter a medição, né? A medição, e o fiscal de obra vai lá e vê, ó, não, realmente tem 30% concluída da obra, aí vai liberar pagamento. Tem que ver isso aí, porque o que tem de falcatrua quando se trata de dinheiro público, fale-me Deus, Nossa Senhora. Vamos dar mais uma passada no zap antes do faturamento.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, aqui é Mariana de Sapucaí. Estamos sem transporte coletivo desde o dia 1º de janeiro por motivo da estrada. Ajuda a gente aí, cobra da prefeitura. Transporte para Sapucaí. Bom dia, tropa de Elite, não quero ser identificado, mas essas informações aí são mentiras. O pessoal foram em Castelo Novo, queria fazer um serviço porco, queriam aterrar uma cratera sem colocar manilha. E se chover de novo ia acontecer a mesma coisa. Ei, danado, pessoal. As opiniões são livres e os fatos, repórter,
são sagrados.
Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Eu queria saber sobre esse caminhão aí que varre as ruas, só vive parado no São José. Não, eu vi esse caminhão ontem varrendo a Avenida Soares Lopes, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Estamos ligados no Tropa de Elite. Parabéns pelo belíssimo programa. Valdinho de Castelo Novo e a Carol Silva, sua esposa. Ariel, sempre ligado com a gente lá no Santo Antônio. Um abraço. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Meu nome é Lucilene. Aqui no Jardim Savoia, Avenida Itacanoeira 2, no Jardim Savoia. Tem uma caixa de esgoto estourado, jogando tudo no rio. Não estamos mais aguentando a fedentina. Nos ajude aí junto à Embasa, estão jogando tudo no rio. É, ajuda a gente aí. Fique em frente, né? Rapaz, que situação essa aí, repórter Marinho Santos. Atenção, nossos amigos da Embasa. Dá uma chegadinha lá, Itacanoeira. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Feliz quarta-feira. E pra gente fechar aqui, olha, o Edson do Mambape diz que tem uma vizinha com esgoto vazando, não aguenta mais, diz que é um fedor insuportável. Essa onda depois das chuvas, o que teve de esgoto estourado a céu aberto, que fale-me Deus, Nossa Senhora, viu?
Olha, Escarpita, aqui tá chegando aqui, preste atenção, viu? Preste atenção que tá chegando aqui pra mim agora.
Manda pra gente pro faturamento.
Marinho Santos e Robertinho Escarpita, aqui no bairro da Conquista, ao lado da Prefeitura Municipal de Ilhéus. A própria prefeitura está criando um lixão. Botam uma limpeza diária no horário, sendo que o carro da coleta de material reciclável, o lixo, só passa às 19 horas e 7 da noite. Alguns moradores das ruas
estão colocando lixo também, porque vê o lixo da prefeitura e em cima do lixo da prefeitura joga o lixo também. Nem posso falar mais nada, sou morador do local, se a prefeitura é a primeira a colocar. E a outra aqui é a seguinte, olha, gostaria de parabenizar o Edmilson da prefeitura. Ele veio na Ponta da Tulha e aqui está um tapete, Ponta da Tulha. Olha, ele está indo fazendo um arrastão até Juerana, resolvendo o problema de tudo e de todos. Por que não tira o Átila Dócio e coloca Edmilson no lugar dele? Aqui é o ouvinte lá da Ponta da Tulha.
O Átila foi para Salvador ontem com o prefeito, né?
Ele agora só quer passear.
Por que que o Átila gosta tanto de viajar assim, o rapaz? Átila... Não consegue resolver os problemas. E agora tem uma viagem, aí ele vai, né?
Não termina as obras.
Começa, não termina. Tá uma buraqueira tremenda a cidade de Ilhéus, viu? É que vamos ter que botar o Edmilson na secretaria do Átila e fazer essa troca. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. São 7h02 na Bahia. 7:02 até as 8 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. Emprestacred, NP Materiais para Construção. Nove Mistura e Premoldados Guanabara tem tropa de elite. No destaque da volta.
Em protesto de desabrigados contra prefeito Marão, coloca pressão para deixarem um abrigo provisório o Colégio Modelo, que fica ali na Avenida Roberto Santos, Avenida Esperança, na volta.
Pois é, Ilhéus inicia hoje vacinação infantil. Você vai conferir todos os pontos de vacinação na volta aqui do Tropa de Elite. Sai daí não, bom dia você.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tá todo mundo ligado com a gente. Bom dia, bom dia. A prestação de serviço, utilidade pública, a sua participação ao vivo.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7h15. Vamos até o bairro Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Alô, dona Denise. Denise, bom dia.
Bom dia.
Ligou pro Tropa de Elite.
Bom
dia, bom dia.
Ligou pro Tropa de Elite, por quê, Denise?
Eu moro no Nelson Costa, meu irmão mora em Ubatã, é cadeirante. A Rua da Várzea, onde acabou com tudo a água. Não, o prefeito não foi, o governador não, foi, não veio aqui ajudar todas as cidadezinhas. Não foram lá, não estão morrendo de fome, não tem fogão, não tem geladeira. O vídeo que ele mandou, a água levou, levando as coisas, ele chorando, e minha irmã é cadeirante. Não morreu afogado porque tiraram ele de dentro da água, as pessoas.
É Rua da Várzea.
Todo mundo, a rua toda.
Rua da Várzea, lá em Ubatã.
É verdade, sim, isso. Ah. Ele disse, ô, minha irmã, fala aí nesse programa que a gente escuta aqui, com Marinho Santos e Robertinho, que eles falando, alguém tomar alguma providência aqui.
Como é o nome do seu irmão?
É Orlando Bispo Nascimento.
Orlando, tá ouvindo o programa lá em Ubatã?
É, tô, ele todos ouvem. Agora, né, o radinho ficou, que ele disse. Ele é cadeirante e anda ajoelhado.
É prefeitura, prefeito de Ubatã, nada fez pelo povo.
Prefeita, prefeito. Prefeito Dinho.
Dinho, ele mudou, pô. Valeu então, um abraço.
Um abraço, valeu. Muito obrigado, bom Deus dia. Abençoe.
Resolvi a situação lá, né?
Ubatã, Denise.
Tá doido o prefeito de Ubatã, velho.
Denise tá chateada, tá na bronca.
Tá na bronca, Orlando, Denise, tá na bronca.
Cadeirante, viu? Precisando aí e o pessoal não deu atenção.
Não deu atenção. Olha, há exato um ano, dia 19 de janeiro de 2021, a Prefeitura de Ilhéus deu a largada para a imunização da população contra a Covid-19, começando pelos idosos, profissionais da saúde e indígenas. Passados 365 dias, o público infantil também receberá a vacina responsável por reduzir os óbitos e casos da doença, principalmente entre os grupos mais vulneráveis. De acordo com a Secretaria de Saúde, A estratégia começa agora, hoje, quarta-feira, 19, com a aplicação da dose pediátrica da Pfizer. O serviço atenderá, neste primeiro momento, o público assistido pelo benefício de prestação continuada, o BPC, e estudantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Leus. As doses serão ofertadas nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e na PAI. Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, indo até às 13 horas, 1 da tarde, conforme os dias especificados. No ato da vacinação, a criança deverá estar acompanhada da mãe, do pai ou de um responsável legal, apresentar o CPF, cartão do SUS, bem como a caderneta de vacinação, caso possua. É necessário que o adulto apresente o documento de identificação com foto. A estratégia adotada pela Prefeitura segue as recomendações da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia. A CESAL informa que a primeira etapa da vacinação é destinada à cobertura de 100% da população indígena infantil e das crianças com deficiência permanente. A imunização do público de 5 a 11 anos, em geral, será realizada de forma escalonada e por ordem decrescente de faixa etária, começando pelas crianças de 11 anos. O cronograma será divulgado, né, nos próximos comunicados da CESAL. Então, a vacinação hoje, primeira dose, público-alvo, crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente, quarta-feira, dia 19. CRAS da Zona Sul, lá no Nossa Senhora da Vitória, na APAI, ali no Hernani Sal, lado do posto. Amanhã, quinta-feira, dia 20, no CRAS do Teotônio Vilela, na Avenida Governador Roberto Santos, perto da Associação de Moradores. E o horário vai ser das 9 às 13 horas, amanhã no Vilela, viu? Na sexta-feira é a vez do CRAS Oeste, que fica aqui no Banco da Vitória, das 9 às 13 horas. Segunda-feira, dia 24, CRAS Norte. Vai estar vacinando aí as crianças ali no Jardim Savoia. Terça-feira, dia 25, CRAS de Olivença. Então, a criançada indígena, né, apta a tomar vacina somente na próxima terça-feira, dia 25, em Olivença, das 9 às 13 horas. A gente vai estar divulgando aqui, né, o serviço vai atender, nesse primeiro momento, o público assistido pelo BPC e estudantes da APAI. São 7 horas mais 19 minutos na Bahia. Seu repórter Marinho Santos, 7h19. Olha, ontem você trouxe a notícia sobre a questão da violência, né, na Bahia. Esses dados importantes que chegaram no Tropa de Elite. Eu estou aqui com a sonora do secretário estadual de Segurança Pública, o Ricardo Mandarino. Nessa primeira quinzena de 2022, segundo o secretário, teve uma redução de 28,7% das mortes violentas na Bahia. Nos primeiros 15 dias de 2022, a Bahia registrou essa redução. Repórter Marinho Santos, de 28,7% dos crimes violentos letais intencionais. A categoria que engloba homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Dados da Secretaria da Segurança Pública apontam que nas duas semanas, menos 74 mortes foram contabilizadas, saindo de 258 casos no ano anterior, em 2021, para 184 em 2022. Vamos ouvir o secretário estadual de Segurança Pública, o Ricardo Mandarino.
A redução dos crimes violentos, especialmente contra a vida, se deve a dois fatores. Um, à vista de todos, que é o policiamento ostensivo. Nós estamos com o policiamento ocupando toda a cidade, dos bairros mais nobres às comunidades mais carentes. E é um trabalho de inteligência, que esse ninguém vê. Com essas duas operações, com esses dois tipos de trabalho, nós vamos continuar reduzindo. Vocês podem estar certos, 2022 a redução vai ser ainda maior.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 7 horas e 22 minutos na Linda Ilhéus. Olha, os desabrigados protestaram, um grupo de pessoas atingidas pelas chuvas e que estão abrigadas no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, realizou um protesto ontem na Avenida Governador Roberto Santos, é, Avenida Esperança, como é chamada aqui em Ilhéus. A pista foi bloqueada durante o ato e, segundo os manifestantes, o governo do prefeito Mário Alexandre, por meio de representantes da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, estariam colocando pressão para que eles abandonem o abrigo provisório, o Colégio Modelo. Ainda de acordo com os manifestantes, o local, o Colégio Modelo, abriga pessoas acamadas e idosos. Segundo informações, o governo municipal não teria apresentado nenhuma alternativa de apoio para eles. Aí o protesto ontem eles fizeram de forma pacífica até certo ponto e chamando a atenção de tudo e de todos para que não saiam do local enquanto não tenha uma outra alternativa. Moradores da Rua Uruguaiana, Escarpeta, bairro do Malhado.
Você viu lá, tá lá no nosso...
Estão pedindo socorro.
É, tá no nosso Instagram, inclusive o vídeo, né? Muita gente comentando, vai lá no Instagram, programa Tropa de Elite, essa situação complicada. Agora, sobre esse caso aí dos moradores, né? Ontem eu vi alguns vídeos também, queria inclusive convocar o secretário, né, de Ação Social, o Rubenilton. O Benito vai conversar com a gente. A gente precisa falar sobre essa questão desses desabrigados, como é que vai ficar a situação, o aluguel social. Tem um problema, Marinho Santos, porque para você alugar uma casa para a prefeitura, você tem que estar em dia com toda a documentação IPTU para receber esse recurso. É uma verba federal, então tem que ter a operação pente fino nessa questão desses imóveis. E outro problema, como é que você vai encontrar uma casa, né, para dentro desse valor? É um valor pequeno esse aluguel social. Então vamos convocar o secretário Rubenildo, inclusive para falar também desses, né, desses alimentos, essas doações que chegaram em Ilhéus, como é que está funcionando toda a logística, essa distribuição. Ontem, 40 toneladas de alimentos, gente. Então, água, comida, chegaram aí doações vindas do São Paulo, Esporte Clube, e do Esporte Clube Bahia. Chegaram ontem em Ilhéus, né, carretas transportando todos esses alimentos, fruto da doação, da solidariedade do povo. Então, a gente convocar aí, já fica o convite no ar aqui, o secretário Rubenilton. Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp, na moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha o ex-vereador Macrise, Teotônio Vilela, o descaso só cresce no Vilela. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Desde as chuvas mais fortes em dezembro que desceu um barranco na Rua das Borboletas, acesso para a localidade conhecida aí por Suíço, interrompeu toda a estrada. A comunidade está sendo socorrida por uma passagem feita por moradores sobre o canal. Na entrada do bairro, cedeu o pavimento de paralelepípedo na subida do Alto São João. Na Avenida Vereador José Fernandes, cedeu a encosta até a pista. Em nenhuma dessas situações a prefeitura fez alguma ação. Olha que eu estou citando estas, mas com certeza os ouvintes estão lembrando de muitas outras. A comunidade apela para que o prefeito e sua equipe, que gosta de carregar fogão, cesta, entre outras cargas doadas, que peguem então os carrinhos de mão e venham corrigir os problemas que estão sem atenção aqui no Teotônio Vilela. O ex-vereador Macrise mandando mensagem aqui pra gente. Cida e Miguel, Cida em Curupitanga, Cida e Miguel, viu? Cida é a cunhada da Diomar. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, parabéns pelo programa lindo que vocês fazem, audiência número 1, Cláudia de Maria Jape. Valeu, Cláudia, um abraço pra você. Sônia do Alto do Coqueiro, ligada com a gente. Vistoso, Vistoso tá lá em Sambaituba. Olha, queremos saber quando o Serpa vai normalizar os horários dos ônibus aqui pra Sambaituba. Tenente Coronel Serpa, essa semana, né, essa semana, mais uma semana aí que a gente tá aqui cobrando, rapaz. A Eliene, rainha das pimentas do Nelson Costa, tá dando um bom dia pra gente, viu, Marinho Santos? Quem gosta de pimenta é o Betinho, meu padrinho, né? O seu primo e meu padrinho. Que cê, gosta cê, de pimenta.
Você tem comida aquela pimenta do Prisilino?
Espetacular, rapaz. Prisi, espetacular.
Prisilino, motorista da Ceplac.
Espetacular aquela pimenta. Prisi. Um abraço pro Prisi. A pimenta Prisi. Olá, bom dia, Marinho Santos Escapita, um jovem de nome Igor, rapaz, né? Ele perdeu os documentos, ainda não encontrou ainda. Dia 23 de janeiro vai ter o quê, Cipa? Vai ter um encontro esportivo, Escarpita e Marinho Santos, em Juerana, viu? A Associação Esportiva da cidade de Quaraci, os veteranos de Aritaguá e com isso a comunidade de Juerana e os demais esportistas estão cobrando aí, né, da Prefeitura de Ilhéus, seja encaminhado a limpeza para preparar todo o gramado aí, ajustar tudo, poda de árvore, retirada de lixo, lá em Juerana, que bacana, viu? Bom dia, meninos, sou Michele de Castelo Novo, manda um alô pra mim, Michele, um abraço pra você, Gilberto do Sítio Água Boa, né, tá sempre ligado com a gente, tudo que vocês falarem na rádio, viu, Caiala, realmente, ajuda a gente aqui, viu? Valeu que valeu, nosso querido doutor Alencar, rapaz, doutor Alencar, esse que não deixa nada passar. Olha, foi encontrado por um amigo aí, um colega do grupo Veteranos das Músicas, o Geraldo Pedro da Hora. Atenção, atenção, se você conhece Geraldo Pedro da Hora, os documentos dele foram encontrados, viu? E o nosso querido aqui, doutor Alencar, está pedindo para a gente divulgar a utilidade pública. Mais uma vez, Geraldo Pedro da Hora, seus documentos foram encontrados. Manda um alô para mim, Jussi, aqui da Alemanha, né? Bom dia, bom dia, bom dia, good morning. Eu não sei falar alemão, né? Eu só sei se dá bom dia em inglês, good morning, em italiano, buongiorno.
Meu nome lá na Alemanha?
Ela é da Jussi, tá na Alemanha.
Jussi.
É, na cidade de Dortmund.
Um abraço para Jussi.
Fala inglês aí, dá um bom dia para ela aí.
Good morning.
Good morning. Buenos dias, em espanhol, hablamos um poquito.
Que ele tá na Urbis, ligado no Tropa de Elite, o homem do tempero.
É, Paulo Aranha,
esse tá ligado?
Esse tempero do Paulo Aranha tem que ser industrializado e exportado pelo mundo afora, porque o tempero é espetáculo, é igual como o Betinho fala, é um espetáculo, viu? Luiz Cláudio tá ligado com a gente e o Zaias do Vilela pra gente fechar essa primeira rodada, né? Ele tá pedindo pra gente mandar um alô pra galera da Fazenda Mundo Novo em Aurelino Leal, curtindo o nosso programa. E a turma 10 lá de Itacaré, minha querida Núzia Cidade, toda a turma aí da Casa do Boneco lá em Itacaré.
Vamos ao alô, tropa de elite, o assessor do Prequeta. O assessor do Prequeta quem é?
É Carranca. Bom dia, Carranca.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia a todos. Bom dia, Roberto Carvita. Padre Santos.
Padre Qual Santos, é a bronca de hoje, Carranca? Quer chegar?
Primeiramente, quero agradecer o apoio de Prequeta. Sejam fiéis, me deram o meu apoio da enchente na minha casa. Trazer a todas e a todos aí. E de segunda mão, eu quero saber até quando, até nós de onde vai ficar sem um banco para sentar. Ali vai gestante, ali vai idoso, vai idosa. E não tem um banco para o pessoal sentar. Até quando? Será que esse prefeito, será que os secretários não têm parentes, não têm coração?
Até quando?
Será que o secretário não tem alguém que pega o ônibus para ficar ali em pé, esperando a linha que o seu ônibus chegar até o seu destino? Tem que estar em pé. Eu acho uma grande falta de respeito.
Abrigo de ônibus pro povo, com banco pro povo ficar sentado esperando.
Terminal urbano tá largado. Complicado.
Valeu, Carranca!
E quero agradecer a Pique, a Fabrício também, que me deram o maior apoio.
Beleza, então. Valeu, Carranca. Um abraço pra você. Depois nós vamos tirar uma foto, viu, com você, pra botar no nosso Instagram.
Nada.
Por que você não gosta de tirar foto, Carranca? Você é um menininho lindo, tão bonitinho, rapaz. É um menininho lindo. Carranca tem um medo de foto.
Falou em foto, ele desligou o telefone.
Rapaz, ele tem um negócio de foto que ele fica... Olha, tem mais de 20 anos que eu conheço Carranca e ele não tira foto, seu repórter. Por quê?
Ele não gosta porque...
Por quê?
Ele é um menininho lindo, como você fala.
Ai, ai, meu. O que é que tem na volta?
Olha, ciganos foram presos, autuados em flagrante delito por furtar e abater gado. Detalhes no Tropa de Elite.
Olha, nossa querida mãe Conceição tá pedindo pra gente mandar um feliz aniversário pro filho dela, o Iago. Hoje é aniversário do Iago aí na Avenida Roberto Santos.
Iago
Conceição.
Oh, Conceição.
Eu me lembro bem. Mãe Conceição, leva um abraço aí pra mãe de Santo Carmosina. E a gente tá devendo essa visita. Carmo disse que quer puxar a orelha do repórter Marinho Santos. Só vai puxar a sua, viu? Só vai puxar a sua, a minha não. Ela disse que não, eu só vou puxar do Marinho Santos.
Carmosa é.
Marinho Santos não está respondendo as mensagens no WhatsApp. Diz que vai puxar a sua orelha. Sai daí não, até às 8 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. É barato de janeiro a janeiro. Todo mundo passa lá na Casa do Carpinteiro. Empresta Cred, você que é servidor público do estado da Bahia, tem dinheiro esperando por você na Empresta Cred. NP Materiais para construção, tubos e conexões para água, esgoto, toda linha de material elétrico, hidráulico e parafusos na Avenida Ferroviária, no Iguape. Tá bom demais da NP. Alô, Pedrão, alô, Robert. Nove mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. E também de pré-moldados Guanabara. Para você que está construindo e quer garantir um acabamento de qualidade, utilize os pré-moldados Guanabara. Olha, um alôzão para a turma 10 da Expo Ilhéus, nosso querido Roberto Soares, né? A turma está aí, leva o documento, viu? A carteirinha de vacinação e você tem acesso aí. E é bom demais, viu? Os estandes tem muita coisa bacana, a culinária da nossa região, tem queijos assim, o Marcelão do Requeijão, tá com o estande lá da Expo Ilhéus. E ao lado da Expo Ilhéus tem um parque, American Park, diversão e adrenalina para toda a família. Daqui a pouquinho a gente volta.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 7 horas e 42 minutos. Olha, ciganos são presos, autuados em flagrante por furtar e abater gado em Ibirataia. 3 ciganos de idades de 40, 37 e 29 anos foram presos pela polícia militar na zona rural de Ibirataia. Os 3 ciganos que residem em Gandu são acusados de furtar e abater gados na região de Ibirataia. Após uma denúncia anônima, os homens foram localizados e presos pela polícia militar na fazenda Favorita, na região das Três Barras. Os suspeitos foram flagrados em um veículo e com manchas de sangue no corpo. É? A 55ª Companhia da Polícia Militar deu detalhes da ação que resultou na prisão dos 3 indivíduos. Foi realizada a abordagem, e sendo constatado que eles eram ciganos e estavam com mancha de sangue, material para o abatimento dos animais, e uma arma de fabricação caseira. Logo assumiram que estavam roubando gado. Se entregaram. Com a ajuda dos moradores, foi encontrado um animal abatido na manga da fazenda, o que causou muita revolta nos moradores e uma tentativa de linchamento aos ciganos, mas que prontamente foi coibida pela guarnição da polícia militar. Os infratores e o material apreendido foi apresentado na delegacia de Ibirataia para os procedimentos de polícia judiciária. Na semana passada, um morador do distrito de Algodão, que fica no município de Ibirataia, informou que um boi de sua propriedade foi abatido durante a noite no curral e parte do animal foi deixado no local. A polícia agora irá investigar se os 3 ciganos presos pela Polícia Militar, é o mesmo que furtou e abateu o bovino no distrito de Algodão, município de Ibirataia. Então tá roubando gado, viu? É por isso que eu digo, o único cigano que eu dou ousadia e que eu sou amigo, irmão, é Aroaldo, né? Aroaldo tem moral.
É, mandando... Aroaldo. Ele solta a voz de vez em quando.
É diferenciado. Olha, o Plácido tá no bairro do Malhado, é o mesmo Lourinho, o irmão do Dico Maradona, do meu amigo Siri. Alô, Plácido, Lourinho, é o mesmo Plácido. Otacília, ainda de férias, tá no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado, ligada no Tropa de Elite. O doutor Kleber Maciel tá no bairro do Pontal, ele também antenado no Tropa de Elite. O Eduardo, o Capi, lá do Alto da Bela Vista, prolongamento da antiga Avenida Petrobras. O Capi é o homem do Mercedes Preto. Valdisson é o mesmo 7. É o Valdisson, é o 7 também, não perde um Tropa de Elite. O Vasconcelos está na Marinha de Guerra do Brasil. E Capitania dos Portos. Ele tá junto com o Matias. Tá ouvindo Tropa de Elite. E o Sargento PM Mendes está na Companhia 68, bairro da Conquista, com rádio ligado. O Mendes é o presidente da APPM Ilhéus.
Que bacana, viu?
Enquanto isso, o Tenente Galo já se mudou para a Companhia 69.
Você queria o Tenente Galo na 70, né?
É, eu e o Major Álvaro
também. Um abração aí a toda a Turma 10 das companhias. Olha a reforma da Central de Abastecimento do Barco Malhado. A gente está acompanhando desde o início, né, quando o Zé Carlos, que é o presidente da Associação de dos Comerciantes, né, da Feira do Malhado, a gente fica com tanta informação na cabeça que às vezes acaba trocando. Zé Carlos é o presidente dos feirantes, Associação dos Feirantes da Central de Abastecimento do Malhado. E aí o Zé Carlos falava: olha, Scarpita, notícia boa chegou de Salvador. A notícia boa que a gente traz é que está chegando o dia, né? Dia 31 de janeiro. Então a reforma da Central de Abastecimento do Malhado em Ilhéus, uma obra será realizada com recursos do governo federal, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com a contrapartida do município de Ilhéus. Dia 31 de janeiro, presta bem atenção, você que é feirante, né? Você que é de Ilhéus, você que precisa acompanhar essas ações. No dia 31 de janeiro vai acontecer essa reunião, a abertura, né? O valor global da obra é de R$ 871.337,46, recursos do governo federal. Recursos do município, seu repórter Marinho Santos, R$ 57.016,76. É um valor pequeno, né? A obra está prevista para realização em 8 meses a partir da data da assinatura do contrato. Eu acredito que esse valor não dê para fazer nada. É, o valor estimado da obra aqui, ó, R$ 928.354,24.
É insuficiente.
É insuficiente, não vai dar para fazer. Eu queria até conhecer esse projeto. Esse projeto está pronto. Zé Carlos, você já recebeu esse projeto aí? Quais as áreas, né, serão
contempladas
aí? Que aqui tem a reforma da Central de Abastecimento do Bairro do Malhado. Concorrência pública, né, data para a reunião dia 31 de janeiro, obra prevista para realização em 8 meses a partir da data da assinatura do contrato. E aí esse valor aí não chegou a R$ 1 milhão.
Você falou do sindicato aí, do Afonso?
Eu não falei do Afonso.
A participação do sindicato também.
O Zé Carlos, ele me deu essa notícia boa, porque ele, quando o governador chegou lá para inaugurar a cobertura, o pessoal até, inclusive, tentou evitar, mas ele, na primeira oportunidade que chegou, ele chegou junto do governador.
Cobertura do canal do Malhado.
É, e o Zé Carlos chegou lá e disse: ó, a situação é essa, entregou um documento. E o governador pegou esse documento, passou para a equipe dele.
E mandou executar.
E essa notícia chegou depois.
Só que, né, o valor é insuficiente, governador. É pouco dinheiro para ir para...
Não dá.
Não vai dar, não.
E quais áreas ali? A gente tem aquela parte toda degradada ali das Malvinas. Né? A parte do fundo ali. A parte do setor de peixe recebeu aquela reforma com recursos próprios. Tem a parte da feira, a parte da estrutura ali, a parte da farinha, da carne. Né? Precisa resolver aquilo ali, repórter.
É isso.
Vamos
aí.
Lá. Vamos seguindo.
Olha, com o desabrigados programa. Pelas chuvas, vendem pelas redes sociais donativos entregues por prefeitura. É um grupo de desabrigados. Isso ocorreu na cidade de Tapetinga. Está utilizando as redes sociais e grupos de compra e venda para comercializar donativos. Então, após cadastro na prefeitura, né? E aí a Polícia Civil foi acionada e já teria identificado um cidadão que oferecia fogão, colchão em um grupo local. Além dele, outras pessoas passaram a ser investigadas pela Polícia Civil. A questão é se há cometimento ou não de crime, já que se trata de doação e não de apropriação indébita. Em meio à situação reside a questão moral e ética, já que muitos em situação igual ou pior ficaram de fora do cadastro. Em nota, a Prefeitura de Tapetinga afirmou ter tomado conhecimento de que alguns beneficiados estariam vendendo parte das doações arrecadadas após a realização. Então aí, Scarpita, na última sexta-feira, dia 14, mais uma etapa do programa Itapetinga de volta para casa. Então, o prefeito lá de Itapetinga, o Rodrigo Age,
foi longe, rapaz.
Acionou a procuradoria do município, que registrou denúncia contra os beneficiários que postaram produtos de doações à venda na internet. Então, a administração municipal garante que foram identificados os supostos vendedores do produtos nas redes sociais. Então, foram entregues a 200 famílias um fogão, dois colchões, dois travesseiros, três cestas básicas, além de roupas de banho e cama, água, leite e kits de higiene e limpeza para corrigir possíveis enganos e conseguir beneficiar quem realmente precisa. Então o município já realizou denúncia contra aqueles já identificados, né? O programa Itapetinga de Volta para Casa tem o objetivo de ajudar a população a reconstruir suas vidas, oferecendo o mais essencial para recomeçar. Ao vender o material recebido, o beneficiado prova que não precisa do material e ele deverá ser revertido para alguém que realmente precise desse pontapé inicial, assegurou lá o prefeito de Itapetinga. Isso não é somente em Itapetinga não, Scarpita. Está acontecendo em outras cidades, em outros municípios. Tem que ficar todo mundo ligado, atento, todo mundo atento.
Antenado. Olha, de 1º de novembro de 2021 até 18 de janeiro deste ano, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia registrou 2.184 casos de influenza A do tipo H3N2, distribuídos em 193 municípios. Deste total, 1.104 são residentes em Salvador, na nossa capital. Vale ressaltar que se trata de uma amostragem de casos da síndrome gripal SG, pois nem todas as amostras coletadas são testadas para influenza. Aqui na nossa região nós temos Ilhéus, a nossa cidade com 2, Canavieiras com 2, Valença ali na costa do Dendê com 2 e Jiquié com 2 também, viu? Repórter Marinho Santos. Matéria no nosso site, programatropadeelite.com.br. Hoje, amanhã da Gabriela é com ela, né? Suzy Luiz.
Suzy é Luiz.
Chegou elegante aqui, rapaz. Suzy Luiz. Vamos no zap, é a última passada aí pra dar moral pra quem dá pra gente. Vamos lá.
Volta de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita, que é George do Jorge Atlântico, manda alô pra Lara e Iris e Peru, rapaz, Tony de Sambaituba, Gilson Carregador em Sambaituba também, um abraço pra você. Olha, bom dia, meninos, como é bom acordar e estar escutando vocês, hein, sempre deixando o povo bem informado. Agora Serpa me surpreendeu, mas infelizmente estamos em Ilhéus, hein, quem não perde vocês um dia é tio Fernando do Oiteiro. Beijos, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Regina Vitória, um abraço para você, Regina. E brigadaço por estar acompanhando o nosso programa. Serpa, ó, a sinaleira continua quebrada aí. Já vamos, dia 19 de janeiro já, rapaz. Fica difícil, viu? O freio de mão foi puxado na Sutrans em Ilhéus. E o boicote total para a gestão aí do Serpa no trânsito da cidade de Ilhéus. Bom dia, abençoado, tropa de elite. Depois da sua brilhante, né, programação, as sextas estão começando a sair da toca. O Pitula do Vilela, loteamento Del Rey, diz que as sextas começaram a chegar depois que a gente falou aqui no Dia de Luzu. Codinha, um abraço para você, Dinha. Olha, bom dia, tropa de elite, quero saber quem é o prefeito do Banco da Vitória, rapaz. Banco da Vitória, Marinho Santos. Vou botar seu Dico como prefeito do Banco da Vitória. Seu Dico é apaixonado pelo Banco da Vitória, viu? Vai ficar uma disputa. Seu Dico e o nosso amigo. Tem o Rubão também, né? O Rubão.
Que... O Rubão tá preguiçoso.
Tá preguiçoso?
Não tem carne do sol com gordura.
Ah, rapaz.
Quem falou pode... foi Suzy Luz.
Suzy, botou essa culpa a Suzy Luz, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Sou o Daniel do São José. Manda alô pra maninha, né? Painho, Tonhão, Kiko Caminhoneiro, a sogra dela Marinalva, a vizinha Cidinha, a galera do bar vizinho, José Evangelista e as tias Luciana, Sileuza e Dinailde. Olha, muita fome, o Batan chegou aqui, Marinho Santos, a questão da nossa ouvinte, né? A Berenice mandando a situação aqui lá de Ubatan, viu? Bom dia, tropa de elite, Adriana de Sambaituba. Gilcinho tá pedindo alô. Gilcinho sabe tudo, viu? Acabou milho, acabou pipoca. Gilcinho, um abraço pra você. João do Basílio, ligado também com a gente. É São Paulo Futebol Clube e não São Paulo Esporte Clube, Scarpita. Valeu, João do Basílio. Corrigindo aí, São Paulo Futebol Clube. Agora, você foi pro jogo do São Paulo. Você foi pro estádio do São Paulo, hein, Marinho Santos, e não me corrigiu aqui, deixou o João do Basílio falar. Eu fiquei falando aqui, São Paulo Esporte Clube, aí você disse, ficou calado. Aí o João tá dizendo, Scarpita, é São Paulo Futebol Clube. Então, você comeu coco aí. Eu não disse nada. Rosana Costa, Luz Mundo Marques, um abraço pra você. Marinho Santos Escarpita, não vou me identificar, mas já tem quase 2 meses que o ônibus do Basílio não passa na Rua da Horta. Precisamos do transporte, nos ajude. E pra gente fechar aqui, é o José, ele mora em Goiânia, tá pedindo alusão pros pais dele, Edson Gomes e Maria Neves, irmãos Edenilton, Evanildo, Ginaldo e Romilton. Mora no Sargi, pertinho de Serra Grande. Um abraço. Paulo José, com você. Videdel Soares, aquele abraço para você. E a galera 10 aí, né? A Bárbara lá de Maria Japi. Todo mundo que tá curtindo o nosso programa. Agora sim, ele vem chegando. Nosso correspondente. Rapaz, ele é show, viu? Ele é show.
Paulo José é um espanto.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vem chegando, Paulo!
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Vamos com o nosso giro de notícias nesta quarta-feira, 19 de janeiro, véspera de feriado municipal aqui em Camacan, já que a cidade festeja anualmente, dia 20 de janeiro, o dia de São Sebastião, padroeiro de Camacan. Na noite desta terça-feira, por volta das 9h40, Islândia Rodrigues Melo, de 38 anos, mais conhecida como Deide, foi assassinada a tiros no conjunto habitacional Paquetá. O crime aconteceu na Rua B. Segundo as informações, 2 indivíduos se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Cerca de 6 tiros atingiram Deide, que ainda chegou a ser socorrida em um carro particular para o hospital regional, mas já chegou na unidade de saúde morta. No local do crime, os moradores ficaram assustados com a grande quantidade de tiros que foram deflagrados. A vítima morava no bairro Paquetá e foi candidata a vereadora pelo Democratas na última eleição, onde obteve 23 votos. Deide tinha passagem pela polícia por envolvimento por tráfico de drogas. A mesma foi presa em 2012 durante uma ação da Polícia Civil no bairro Juca Rosa, onde foi descoberto pelos investigadores um laboratório
laboratório que produzia crack. Na época, os policiais apreenderam também 30 quilos de maconha, 5 quilos de crack e 1 quilo de cocaína, além de balanças de precisão e um revólver. É o que eu digo, né? Quem se envolve com crime, quem se envolve com tráfico, com esse tipo de situação, tem dois caminhos aí, que é a cadeia ou o cemitério. A Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Militar, apreenderam 515 quilos de maconha que estavam sendo transportados em uma Hilux pela BR-101. De acordo com as informações, o carro estava abastecendo em um posto de combustível às margens da rodovia lá em Itajimirim, quando os policiais suspeitaram devido à traseira do carro que estava inclinada, indicando que estava transportando uma carga muito pesada. Os policiais tentaram abordar, mas o motorista do carro arrastou o veículo em alta velocidade, sentido Eunápolis. Durante a perseguição, o veículo que estava com a droga perdeu o controle, saiu da pista e capotou nas proximidades do assentamento 25 anos. O motorista se rendeu e seu comparsa, ainda não identificado, conseguiu fugir pelo matagal durante uma troca de tiro com os agentes de polícia. A informação é que a droga estava vindo de Goiânia e seria distribuída nas cidades de Eunápolis e Itamaraju e receberiam pelo transporte o valor de R$5.000. O motorista foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de droga e também por receptação, devido a Hilux SW4 ter restrição de roubo. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, um abração, amanhã tem mais. Acabou, seu repórter. Despeito do Tororó também, tá na bronca com a prefeitura lá, viu? Gostei do seu óculos, rapaz.
É, quem tá ligado no Tropa de Elite é o subtenente Epocidônio, no Rio de Janeiro, tá no carro, tá ouvindo Tropa.
A Nina.
Da Marinha do Brasil.
A Nina, esposa do nosso querido Thales Lavigne, tá lá em Três Corações, na terra do Rei Pelé, também ligada, também ligada no Tropa de Elite.
Nina e Thales, lá, Thales e Nina.
Acabou o milho, acabou a pipoca.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, e pode vender a cangalha. Estou descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Escarpita.
Um show de rádio pra você.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Encontro marcado amanhã a partir das 6, bem cedinho, no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. Em Prestacred, NP, materiais para construção. E também, Premoldados Guanabara. E Nove Mistura. Daqui a pouquinho um podcast liberado. Um abração aí, a feijoada da Rose. Alô, Tiago Arandiba, alô, Rose. Aquele abraço, hein? Amanhã tem mais. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.